Olá, bem-vinda aos Jesuítas Quase 5 Séculos de História, o podcast do Ponto SJ dedicado à história da Companhia de Jesus. Ao longo de 5 meses, vamos falar mensalmente sobre a história dos Jesuítas, desde a sua formação aos tempos de hoje, através da história, personalidades, datas e temas incontornáveis. Eu sou a Joana Vieira de Castro e vou conduzir esta conversa com o Padre António Júlio de Trigueiros, atualmente reitor da Igreja de São Roque, em Lisboa. O Padre António Júlio Trigueiros é historiador e um profundo conhecedor da história da Companhia de Jesus. Aliás, a sua tese de doutoramento debruça-se sobre a diáspora dos jesuítas portugueses após a expulsão da Companhia de Jesus de Portugal. Muito bom dia, António Júlio.
Bom dia, Joana.
Mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade. Hoje o episódio é dedicado ao século XVIII, mas neste dia 20 de maio, o que é que se comemora?
O dia 20 de maio é uma data curiosa porque é a data da Batalha de Pamplona, no ano de 1521. Na Batalha de Pamplona, Inácio Loyola é ferido nessa batalha e podemos dizer que a partir desse momento a sua vida vai tomar um novo rumo. E por isso também a Companhia de Jesus, no ano de 2021, quis assinalar essa data dos 5 séculos da Batalha de Pamplona, inaugurando o ano inaciano, que depois terminava com os 4 séculos da canonização, no ano de 2022. Né? E por isso esta data tem aqui uma força simbólica forte, por ter sido um acontecimento aparentemente não desejado, mas que determinou depois o percurso da vida de Santo Inácio. Como sabemos, é durante a convalescência que Inácio se vai abrir, podemos dizer, à voz de Deus.
Muito bem. Como um acontecimento inesperado pode dar não só a volta da vida de um homem, mas também da própria história da Igreja. No episódio anterior, nós falamos de duas questões importantes que terão ou que terão tido importância e na evolução da história da Companhia de Jesus no século XVIII. Do jansenismo e do problema dos ritos chineses e malabares. Há também uma terceira situação que terá contribuído para todos os problemas que a Companhia teve que enfrentar no século XVIII e, sobretudo, em Portugal. Refiro-me às reduções do Paraguai. Gostaria que tu desenvolvesses um bocadinho este assunto, explicar qual a sua importância e por que teve tanta influência nos destinos da Companhia no nosso país, começando por explicar o que é que quer dizer exatamente redução, o que é que significa o termo redução.
Bom, acho que é importante perceber que o século XVIII vai ser um século marcado por aquilo que foi, de facto, a expulsão, conflito, expulsão e supressão da Companhia de Jesus. E nesse sentido, há diversas causas que contribuíram para que isso tenha acontecido. Podemos considerar que a causa imediata que levou a um conflito aberto entre os jesuítas portugueses e as autoridades, neste caso o governador do Grão-Pará e Maranhão, que era Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão de Sebastião José de Carvalho e Melo. E este conflito vai surgir porque os jesuítas dominavam uma região missionária que abarcava territórios no atual Brasil, sul do Brasil, Argentina, a região de Corrientes e Misiones, e o Paraguai. E esta região missioneira, era composta por aquilo que podemos considerar uma das mais extraordinárias experiências de missionação que a Companhia Jesus desenvolveu, que foi, de facto, toda a formação que começou a dar-se já nos finais do século XVI, mas sobretudo no século XVII, destes aldeamentos construídos de raiz para as populações indígenas, particularmente os guaranis. Ora, eram aldeamentos que tinham uma estrutura própria, normalmente composta por uma igreja que se construía, por uma escola e depois por aquilo que eles chamavam os quartéis, que eram habitações onde viviam então as populações. Eram geridas pelos padres da Companhia de Jesus e dava-lhes o nome de reduções. A palavra reduções está ligada, por um lado, ao reorientamento dessas populações que eram nómadas e que passavam a ter uma vida sedentária, uhum. dedicando-se à agricultura e a diversas artes. E também todo o papel enfim, que os jesuítas tiveram junto dessas populações no que diz respeito à instrução, no que diz respeito também ao desenvolvimento dos seus dons naturais. Nós vamos encontrar desde a música até áreas como as artes decorativas, a escultura, a própria arquitetura, que estão muito presentes nas atividades que essas populações desenvolviam sob a orientação dos missionários. A questão toda é que essas aldeias tinham regimentos próprios, tinham uma independência grande em relação ao próprio Estado e começaram muitas vezes a ser vistas como uma ameaça e começam a chover críticas de que os jesuítas estavam a criar como que um Estado dentro do Estado. Isto vai levar a que o conflito vai explodir no momento em que, após ter decidido estabelecer as fronteiras entre a América Portuguesa e a América Espanhola, o Brasil e a restante América Latina, pelo Tratado dos Limites, no ano, que foi assinado no ano 1750, que é precisamente o ano em que morre o rei português Dom João V, os jesuítas vão começar por se opor às determinações desse tratado.
E, mas porquê? Qual a razão?
Uma das razões, aquela que parece ser mais, aquela que depois despoletou também todo o conflito, foi a exigência de que 7 aldeias fossem entregues aos jesuítas portugueses, ou, não, desculpem, aos portugueses, não aos jesuítas, e que implicava que as populações dessas 7 missões, desses 7 povos, tivessem que se deslocar para território espanhol. Isto provocou a oposição dos próprios jesuítas, uma oposição forte dos próprios nativos, e que vai depois desembocar em duas coisas. A primeira, o governador começa a expulsar do Brasil os missionários, particularmente os missionários estrangeiros que estavam a trabalhar nas missões portuguesas. E, portanto, vamos começar por ter, ali a partir do ano 1753-54, estes missionários a serem expulsos assim gota a gota para Portugal. Por outro lado, os jesuítas começam a ser acusados de sublevar os índios e de se colocarem do lado dos rebeldes. Isto vai depois estar na origem da chamada Guerra Guaranítica, uma guerra tremenda onde morrem muitíssimos guaranis e pouquíssimos europeus.
Guerra desigual, não é? Porque...
Como?
Guerra desigual.
Uma guerra desigual. E que, na prática, vai ser aquilo que determina o fim de todas estas missões do Paraguai, da Argentina e do sul do Brasil. A guerra dá-se ali na região do sul do Brasil, em São Miguel das Missões. Uhum. E, portanto, vai determinar o quê? O fim de todo um trabalho já de mais de 2 séculos que os jesuítas vinham desenvolvendo com os índios. Eu recordo-me que há uns anos, quando estive no Brasil, de ouvir uma historiadora dizer que o destino dos índios ficou muito marcado por este abandono do ensino, e que leva a que mesmo hoje, no Brasil, os índios são minorias, como sabemos, e minorias que não tiveram as oportunidades que poderiam ter tido se estas missões se tivessem desenvolvido. Até porque eram missões que procuravam desenvolver as pessoas, obviamente, mas também procuravam tirar partido dos seus dons naturais, das capacidades que tinham.
Sim, portanto,
podemos dizer que o primeiro conflito surge no Brasil ligado a esta questão do Tratado dos Limites, e a partir daqui começa a construir-se um novelo de acusações contra a companhia. A primeira vai ser precisamente esta, o primeiro libelo, o primeiro panfleto contra a companhia, a chamada relação abreviada, é especificamente sobre o tema das reduções das missões do Paraguai.
Portanto, no fundo aqui também está em causa não apenas uma vontade ou uma luta contra os jesuítas enquanto ordem, mas também uma luta de poder político, porque o Marquês de Pombal se sentia ameaçado pela Companhia de Jesus, no sentido em que ele era um... Ele não era um monarca, mas agia quase como tal, absolutista. E, portanto, nós sabemos que essas cortes absolutistas foram muito contra a existência da Companhia de Jesus, não é?
Eu acho que é importante olharmos para a figura do Marquês. Primeiro, ele é um homem que fez, por assim dizer, uma carreira política, primeiro no campo diplomático, e sabemos que serviu-se muito da proximidade que teve com alguns jesuítas, particularmente com o padre João Batista Carbone, um jesuíta italiano, mas que estava em Portugal e que teve um papel preponderante também até como astrónomo e matemático na corte de Dom João V. E nos anos 80, talvez, ou 90, já nos anos 90, um historiador jesuíta português, o padre António Lopes, que pertenceu à comunidade de Colégio São João de Brito, encontrou na Torre do Tombo 115 cartas de Pombal destinadas às jesuítas. Foram publicadas e percebe-se que até ao ano de 1750 não havia ponta de ressentimento contra a companhia. Quando Pombal ascende ao cargo de ministro do reino, vai começar a perceber que tem ali fortes oposições de alguns setores da sociedade, particularmente até de uma velha nobreza que o via, enfim, como alguém um pouco uma revista. E podemos dizer que, a partir desse momento, Pombal, também ali talvez instigado por estes conflitos que aconteceram no Brasil, vai começar a ver com maus olhos a companhia. Em todo caso, respeita a presença da companhia até à morte da rainha viúva, Dona Mariana da Áustria, que era muito próxima, muito Sim. amiga dos jesuítas. Com a morte da rainha mãe, os jesuítas do Brasil tentam apelar ao rei, porque estavam a ser expulsos, né? Estavam a ser expulsos. Essas expulsões, no fundo, eram missionários que eram enviados para Portugal, e depois em Portugal os padres tinham que os colocar nas residências mais recônditas. Então, normalmente iam para estas quintas que os jesuítas tinham em sítios muito...
Afastados
do centro. Bom, e podemos dizer que, a partir daqui, os jesuítas tentam, por todos os meios, que não seja interrompida esta atividade, e tentam apelar ao rei. Ora, na corte existiam, julgo que eram 6 jesuítas residentes, que eram os confessores régios, confessores da família real, uhum. mestres das infantas. Aliás, ao famoso padre Timóteo de Oliveira, que era o mestre da infanta Dona Maria, futura rainha Dona Maria I. E o primeiro grande sinal de que os jesuítas tinham caído em desgraça na corte, em Lisboa, vai ser, após a morte da rainha, a expulsão dos confessores régios. A partir daí percebe-se que alguma coisa estava, de facto, a correr mal. Já se falava dos conflitos que tinha havido no Brasil... conflitos que também envolviam a questão económica, porque de alguma maneira os produtos que eram produzidos nas missões entravam em concorrência com as companhias monopolistas que o Marquês estava a criar, e a partir daqui começa então a chover um novelo de acusações. As acusações começam por ser de que os jesuítas, podemos dizer que vai atacar diversas podemos dizer que diversos setores. A questão colonial era uma delas. Depois vão começar a tentar envolver os jesuítas como agitadores das revoltas, e desde as sublevações que houve no Brasil e na América Latina, até colocarem-se como instigadores da famosa revolta dos taberneiros no Porto.
Sim.
Em oposição à Companhia dos Vinhos do Alto Douro. Bom, e depois, claro, para tudo isto também qual era o objetivo? Era criar no coração dos soberanos a convicção de que...
Não estavam seguros com os...
Não estavam seguros com os jesuítas por perto. E então a última, aquela que vai ser assim o golpe de misericórdia, vai ser quando se dá o atentado contra o rei Dom José, um atentado que, como sabemos... ainda hoje continua envolto em muito mistério sobre o que é que de facto estava ali em jogo, mas o que é certo é que ele foi utilizado para se dizer que a família Távora é incriminada, e Pombal queria com isso também enfim,
livrar-se
de uma daqueles que eram os seus críticos, os seus rivais, e vai atribuir aos jesuítas a responsabilidade moral do crime, dizendo que a família Távora tinha recebido os ensinos espirituais do padre Gabriel Malagrida e de outros. E, portanto, também logo após o atentado, não é, no dia 3 de setembro de 1758, logo no, em dezembro, são presos os primeiros jesuítas. Os primeiros jesuítas são presos, são aqueles que são acusados de terem estado implicados no atentado, ou implicados moralmente. Esses jesuítas, aliás, são colocados numa prisão de alta segurança, a prisão da Junqueira, e depois, a partir daí, vai começar toda podemos dizer, uma gigantesca operação de desmantelamento daquilo que era, naquele ano de 1759, a Assistência Lusitana. A Assistência Lusitana era composta pela província de Portugal e por mais 6 províncias e vice-províncias. Brasil e Maranhão eram duas, depois Goa e Malabar, e depois a vice-província do Japão, que não tinha jesuítas do Japão, mas continuava a existir, e a província da China. E então, toda esta enorme assistência é desmantelada através de três medidas. Podemos dizer que a primeira medida foi a de procurar prender os jesuítas considerados mais perniciosos. E aí vão ter primazia todos que eram missionários na vice-província do Maranhão. Portanto, todos aqueles que estiveram envolvidos nestes conflitos no Brasil são aprisionados.
Mas eles são enviados para Portugal, e são depois em Portugal, para Portugal é que são presos.
São,
não é?
Presos no forte de São Julião da Barra, de Belém e da Junqueira. E também em Almeida. Esse também foi outro dos fortes onde estiveram presos os jesuítas. E depois, mais tarde, Azeitão, o Palácio dos Duques de Aveiro, que também foram vítimas, é transformado em cadeia para aprisionar os jesuítas que estavam a chegar das missões. E, portanto, reparem, nós tínhamos nessa época à volta de 1.700 jesuítas, 1.680, 1.700 jesuítas, em todas estas...
Portanto, 1.780 jesuítas portugueses.
Portugueses, da assistência portuguesa. Alguns eram estrangeiros, mas diria que...
A maior parte,
90%,
sim,
se calhar, ou até mais, eram portugueses. Bom, e então o que é que nós vamos passar a ter? Vamos ter aqui três fortes medidas. A primeira, então, o encarceramento imediato daqueles, tudo que é provinciais, tudo que é procuradores... todos os missionários do Guarão, Pará e Maranhão, presos. Depois vamos ter uma segunda coisa, que é tentar que os mais jovens desistam de ser jesuítas. Então começa a ser feito um assédio, utilizando por vezes até os próprios familiares, para convencer os mais jovens, que ainda não tinham feito os últimos
votos,
a abandonar a companhia. E vão conseguir, enfim, um número bastante elevado de abandonos, os chamados secularizados. Talvez tenha andado na casa, nos 1700, na casa dos 300, os que abandonaram a companhia.
Mas quando tu dizes abandonaram, depois, abandonaram a vida religiosa ou abandonaram a...
Não, sim, muitos abandonaram a vida religiosa, alguns casam, há outros que se fazem diocesanos, há outros que passam a outras ordens, muito poucos, há uns que passam aos irmãos São João de Deus, não conheço muito mais do que isso, e são muito poucos.
E também quando tu dizes... Os que não fizeram os últimos votos, estamos a falar dos últimos votos de um jesuíta, já depois de ser ordenado?
Sim, okay. Sim. Porque canonicamente é mais fácil desligar de uma ordem quem ainda não fez os últimos votos. Mesmo assim, houve alguns abandonos, mesmo em professos, mas talvez um número menor. E depois a terceira medida, que é talvez a mais visível, vai ser então o embarque em 9 viagens de 1.100 jesuítas. Pronto,
faço aqui inacreditável,
só
sim.
Faço aqui só um parêntese. Esse foi o tema que eu estudei para a minha tese. O que eu fiz para a tese foi precisamente localizar os percursos desses 1.100 homens que foram... Foi aplicada uma grande base de dados através da Universidade de Pádua, com outra historiadora italiana, em que fizemos a reconstituição do percurso de todos esses exilados portugueses. E aqui acho que é importante então perceber que a expulsão dá-se em 59, aliás, a lei de expulsão simbolicamente foi colocada no dia 3 de setembro de 1759, pois, no dia em que fazia um ano que tinha sido atentado. Para que não houvesse dúvidas que a razão porque eram expulsos era o atentado contra a vida real.
Além daquela... Real. episódio terrível do suplício, não é? Do padre.
Pronto, o padre Malagrida vai ser o único jesuíta que é alvo de um processo de Inquisição, em que, enfim, o padre Malagrida é uma figura, também daria aqui uma grande conversa sobre ele, é uma figura, claro que polémica, mas também, por outro lado, representa um bocadinho tudo aquilo que Pombal criticava nos jesuítas, não é? O padre Malagrida acabou por ser vítima de um processo em que aproveitaram também a senilidade já de um homem que tinha estado, enfim, sujeito à tortura, sujeito a um processo, podemos considerar, de grande violência, e acabou por ser executado no ano de 1761, no Rossio, acusado de heresia, acusado também de, através dos seus escritos, de alguma forma, atribuir uma explicação, podemos considerar que providencial, ao terremoto de 1755. Quando escreve a verdadeira causa do terremoto, em que procura, de alguma forma, atribuir as culpas daquela tragédia, enfim, aos pecados da nação e da sociedade, isso também foi muito mal interpretado, e foi, sobretudo, utilizado como argumento para o condenar. E então o que é que nós vamos ter? Vamos ter, então, este grupo grande de jesuítas que são despejados nos Estados Pontifícios, e podemos considerar que Portugal, que foi o primeiro país a expulsar os jesuítas, vai levar, e com as pressões também que exerceu sobre os outros reinos, e particularmente sobre o Papa, a que o mesmo processo se replicasse, passados logo 5 anos em França, em 1764. Depois, em 1767, vai-se dar a gigantesca expulsão dos jesuítas espanhóis, em que aqui estamos a falar dos jesuítas que provinham de toda a América Espanhola. São vastos territórios, eram cerca de 5 mil os padres que foram expulsos, padres e irmãos, que são expulsos para os Estados Pontifícios, e depois também o Reino de Nápoles, duas Sicílias, também vão expulsar os jesuítas. Portanto, estes são os 4 reinos, as 4 cortes borbónicas, que vão estar, que vão tomar esta forte medida. Estas medidas tinham como objetivo pressionar o Papa, primeiro Clemente XIII e depois, mais tarde, Clemente XIV, a extinguir a Companhia de Jesus. Uhum. E, portanto, nós vamos assistir, podemos dizer que é um conjunto de medidas tomadas particularmente pelos embaixadores no sentido de pressionarem o Papa. Como não conseguem que o Papa Clemente XIII suprima a companhia, quando o Papa Clemente XIII morre em 1769, tudo se faz para que no conclave que elegeu o seu sucessor, Clemente XIV, o Papa chamado Gian Lorenzo Ganganelli, era um franciscano conventual, originário das Marcas, da província das Marcas, na Itália. E esse, então tudo fazem para que esse conclave eleja um cardeal anti-jesuíta.
Pois.
Era o caso. Mesmo assim, não se consegue de imediato a supressão da companhia. O Papa é eleito em 69 e a companhia será suprimida no dia 21 de julho de 1773. Depois de facto uma pressão enorme, depois também de o próprio conclave ter sido muito condicionado e até alvo de algum suborno em relação a alguns cardeais, e podemos considerar que com a supressão da companhia nós vamos assistir a um momento de facto muito dramático para a história da Companhia de Jesus, na medida em que os jesuítas expulsos tiveram que se secularizar, ou seja, tiveram que se colocar debaixo da jurisdição dos bispos diocesanos, tiveram que largar a roupeta que vestiam, o hábito próprio da companhia, que era a roupeta, e para passar a usar o hábito que usavam os padres seculares. E no caso português, que é aquele que eu conheço melhor, também conheço um pouco o espanhol, mas o caso português é aquele que conheço melhor, nós vamos assistir a estes 1.100 homens que tinham sido expulsos em 59. Quando a companhia é suprimida, já só existem cerca de 500. Porque muitos morreram, entretanto, pois, na curiosidade.
Eu pergunto, o que é que lhes aconteceu? Eles foram enviados para Itália e Itália recebeu-os?
Itália eram os Estados Pontifícios nessa altura, não é? Não havia Itália ainda. Itália
sim,
não
para formado. Roma. Para Roma.
Não, não era, era mais do que Roma, era, quer dizer, os Estados Pontifícios eram compostos por diversos territórios da Península Itálica, não é? Apanhava a região das Marcas, da Toscana, da Lombardia, bom, portanto, são várias as regiões que constituíam os Estados Pontifícios. Bom, em relação aos portugueses, num primeiro momento, quando chegam, ainda a companhia existia, portanto, é o geral que os acolhe, são distribuídos por quatro grandes locais. Dois palácios em Roma, o Palácio Sora e o Palácio do Trastevere, e depois também nas vilas, as vilas eram as casas de campo, que os jesuítas romanos tinham. Castel Gandolfo, é uma das casas, Tivoli, e depois mais tarde a Rufinella em Frascati. Quando, e portanto, num primeiro momento, aqueles jesuítas mais idosos ou com maior dificuldade em se adaptarem ficam a viver nestas casas, que eram verdadeiros campos de refugiados, porque cada uma dessas casas acolhia entre 100 a 200 jesuítas.
Pois, e de repente apareciam...
E portanto estavam ali meios acampados, não é? Aliás, num destes palácios chegou a haver uma epidemia em que morreram muitos, provavelmente ainda fruto das viagens dos barcos. E depois nós vamos assistir também que os mais jovens, muitos deles são enviados para os colégios da companhia, no primeiro momento. Até que em 68, 67, aliás, 68, quando chegam os jesuítas espanhóis, os jesuítas espanhóis chegam em condições melhores do que os portugueses, porque os portugueses foram expulsos e ponto final. Os espanhóis, o rei expulsou-os, mas atribuiu-lhes uma pensão régia. Enquanto aos portugueses não foi atribuída nenhuma pensão, num primeiro momento, durante o reinado de Dom José, não foi atribuída nenhuma pensão.
Além disso, há uma coisa que eu me questiono. Sim. Em relação aos jesuítas portugueses que foram deportados, eles tiveram que cortar todos os laços que tinham com Portugal. Portanto, nunca mais puderam voltar a Portugal.
Bom, é assim, em relação a isso, nós vamos ter várias etapas. Até a morte de Dom José, ninguém pôde regressar a Portugal. Quando Dom José morre, a rainha Dona Maria I, com muito, enfim, muitos escrúpulos por causa de tudo aquilo que tinha sido feito à companhia, primeiro manda logo, imediatamente, praticamente um mês depois da morte do pai, são libertos todos que estavam em São Julião da Barra, e começa por pedir a Dom Henrique de Menezes, Conde de Ericeira, que vá localizar, como embaixador, que vá localizar onde é que se encontram os exilados. Ele faz uma relação de quantos eram, e onde é que se encontravam, em que terras, o que é que faziam, de que é que viviam, tudo isso. E nesse período nós vamos encontrar então a rainha atribuir um subsídio régio, uma pequenina pensão de sobrevivência para todos estes exilados. E passa a autorizar, embora nunca por decreto, que possam regressar. E há um grupo que regressa, não é um grupo muito numeroso, não sei agora precisar, mas não chegam provavelmente aos 40, aqueles que regressam. Há outros que não regressam porque já são velhos, porque já não têm condições de o fazer. Bom, e portanto nós vamos assistir depois ao definhar desta comunidade que fica nos Estados Pontifícios, porque depois, então, como eu estava a dizer, quando em 68 chegam os jesuítas espanhóis, não havia já condições de recebê-los em Roma, e também toma-se a decisão de pegar naqueles que estavam nos palácios romanos e colocá-los, aos portugueses, em dois palácios que pertenciam também à Cúria Romana, que é na cidade de Urbânia e na cidade de Pêsaro. São duas cidades na costa adriática, onde em cada uma destas cidades morreram cerca de 150 jesuítas. Portanto, passam a ser ali dois grandes redutos. Nós vamos encontrar depois todo o tipo de situações. Vamos encontrar jesuítas que continuaram a exercer as suas funções. O mais famoso é talvez Inácio Monteiro, que foi professor na Universidade de Ferrara, ou então Eusébio da Veiga, que é o último professor da aula de esfera do Colégio Santo Antão, que morre em Roma como astrónomo e como reitor da Igreja de Santo Antão dos Portugueses. Estes são, assim, talvez, os dois exemplos mais famosos. Muitos outros acabam por desenvolver muito tipo de atividades. Muitos eram mestres de escolas, outros como párocos, outros também como capelães de famílias nobres, como preceptores.
Mas essas, vamos encontrar... essas atividades continuam a ser exercidas após a supressão da companhia?
Após a supressão.
Portanto, no fundo, são pessoas que se desligaram...
Ficaram como padres diocesanos. Agora, okay. Muitos deles arranjavam depois estas capelanias, estes trabalhos, às vezes, enfim, mais ligados ao ensino.
Mas, António Júlio, em Portugal, eu sei que pelo menos há uma vertente terrível, uma consequência terrível da expulsão dos jesuítas, que foi o descalabro total da educação.
Sim.
Portanto, no fundo, o reino fica praticamente sem um sistema educativo a funcionar, digamos, estatal, porque isso era assegurado pelos jesuítas, não é?
Era, aliás, bom, o ensino estatal é uma coisa já do século XIX, não é? Bom, podemos dizer que a rede de ensino, não é? Que era uma rede de facto instalada em todo o mundo, segundo os princípios da Ratio Studiorum, é totalmente paralisada com a primeira expulsão dos reinos, destes reinos, e depois com a supressão. Considerava-se uma rede de ensino médio, não se usava a palavra ensino secundário, era o ensino médio, e que conferia graus, em alguns casos, por exemplo, a Universidade de Évora, era uma universidade, né? Conferia graus. E o que aconteceu em Portugal, e mesmo no resto do mundo, não saberei se calhar, até porque cada país teve com certeza características diferentes. Em Portugal, a coisa mais nociva foi que Pombal, ao expulsar os jesuítas, não substituiu a rede que eles tinham por nada. Ou seja, houve uma primeira tentativa, mas não teve repercussões significativas. Primeiro ainda com os oratorianos e depois também com os mestres régios, mas que não teve repercussões. Tanto que, embora isto custa muita gente ouvir, só em 1934 é que em Portugal voltou a haver o mesmo número de alunos no ensino secundário do tempo de 1759. E isto...
Enfim, tem efeitos, claro, para, vai ter para efeitos. Muitos,
para muitos defensores de Pombal custa um bocado a aceitar, mas a verdade é essa, e está provado isso absolutamente pelos estudos particularmente feitos pelo professor Henrique Leitão, por Francisco Malta Romeiras, têm estudado estes temas e chega-se a essa conclusão. E, portanto, não... Por um lado, sim, a ideologia era o iluminismo e os jesuítas eram os responsáveis pelo atraso, e todo o tipo de acusações lhes foram imputadas, mas, por outro lado, não se substituiu a rede que eles dirigiam por nada, não é?
Pois. Isto, e temos que nos lembrar que era uma rede...
estável.
E gratuita, não é?
Gratuita, não era o ensino só gratuito, era aberto para todos. A todas as camadas sociais, porque funcionava, como o que expliquei já num dos programas anteriores, funcionava por este sistema... de que cada colégio tinha que ter sempre um conjunto de rendas que permitisse a sua subsistência e que permitisse que os alunos não pagassem. Acho que é importante só aqui fazer por última referência a que a Companhia de Jesus, apesar de toda esta hecatombe que cai sobre ela, podemos dizer que sobreviveu. Na Rússia.
Sim, na Rússia Branca, bom, chamada Rússia Branca.
Isto, se calhar, o tema depois poderá ser mais envolvido na nossa próxima conversa, mas para já dizer que a Imperatriz Catarina, alemã de origem ortodoxa por casamento, tinha em grande apreço, em alta estima, o trabalho que os padres jesuítas desenvolviam, particularmente na chamada Rússia Branca, na Bielorrússia. E quando o breve de supressão é publicado, em 1773, dado que para um breve ser publicado era necessário que fosse homologado pelo soberano, então ela recusa-se a publicar o breve. E, portanto, os jesuítas ficam numa situação um pouco estranha, porque a ordem está suprimida, mas eles na Rússia continuam a poder receber noviços. Aliás, Catarina, até para fazer um pouco frente ao Papa e a tudo isso, vai ela própria fundar um noviciado em Polotsk. E é interessante perceber que essa proteção que a Imperatriz tem em relação aos jesuítas, há um livrinho de uma historiadora italiana chamada Sabina Pavone, que se chama A Companhia de Jesus na Rússia, Uma Estranha Aliança. Bom, isto só para dizer então que isto vai permitir que, de alguma forma, a Companhia, mesmo tendo sido suprimida por Vré Pontifício, continue a existir. Primeiro na Prússia também, na Prússia é apenas por poucos anos, e depois na Rússia até à restauração no século XIX. Bom, isto vai levar também a que se considera que há uma linha de continuidade, porque aqueles que eram os superiores da Rússia, da região russa, são hoje considerados na lista dos gerais, não é? Embora isso possa ser discutível, mas...
Portanto, aquela famosa profecia de que tu nos tens falado, ou tens relembrado todos os episódios, que no primeiro nascerão, no segundo florescerão, no terceiro perecerão, de certa maneira não foi propriamente cumprida, não é? Durante um breve tempo, sim, mas depois voltou.
Bom, e acho que é interessante também perceber que, de facto, podemos considerar que a supressão da Companhia acabou por estar ali muito próximo de um acontecimento muito marcante para a história da Igreja e para a história
do mundo.
A Revolução Ocidental, que é a Revolução Francesa.
Sim, a Revolução Francesa.
E a Revolução Francesa acontece ali alguns anos após a supressão da Companhia. E é curioso que os opositores à Revolução Francesa consideravam que a supressão da Companhia tinha sido uma das causas, não é? Porque, de facto, a educação da juventude tinha deixado de ser controlada pela rede de colégios, pela rede de ensino que os jesuítas tinham. E quando a Companhia no século XIX é restaurada, um dos grandes argumentos é o papel que os jesuítas tinham na educação. E, portanto, era muito importante restaurar a Companhia para que aquela rede de colégios que tinha assegurado durante tanto tempo uma juventude bem orientada...
Sim, e que se perdeu.
Que se encontrava perdida, né? com toda aquela onda revolucionária.
Portanto, temas que iremos desenvolver com certeza no próximo episódio, que cada vez mais se aproxima da atualidade. E resta-me agradecer a todos que estiveram connosco nesta meia hora de conversa. Esperamos que tenham apreciado e que tenha sido útil. O próximo programa sobre o século XIX irá para o ar a 21 de junho. Já sabe que pode ouvir este podcast no Spotify e SoundCloud e também no Ponto SJ. Obrigada e bom dia.
Obrigado. Bom dia.